Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 127/2021. Peço a leitura.
Arroio do Meio, 2 de agosto de 2021. Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 047, de 2 de agosto de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto, mediante contribuição de melhoria. Projeto de lei número 048, o qual autoriza o Poder Executivo a alterar dispositivos da lei número 3.934, de 22 de julho de 2021. Projeto de lei número 049, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso da área de terras matriculadas sob número 15.764 ao CTG Querência de Arroio do Meio e da outras providências. Projeto de lei número 050, o qual autoriza o Poder Executivo a ceder servidora do quadro do Magistério Público Municipal. Danilo José Brooks, prefeito.
Requerimento dos vereadores.
Bancada do MDB. Adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal, através do Departamento de Turismo, crie um espaço junto à Ponte de Ferro para a visitação dos turistas, onde possam tirar fotos e ter ali a história da ponte registrada, um local apropriado para a visitação. Bancada do MDB. Ângela Brooks, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal interceda junto ao DAER ou com seus próprios equipamentos da Secretaria de Obras, tome providências junto à rodovia Ernesto Dalpian, VRS 11, nas proximidades da antiga Escolinha Estadual do Esperança Rui Barbosa, justamente na curva onde existe um desnível no asfalto, um borrachudo, onde já provocou vários acidentes. Vereadora Ângela. Adilis Maier, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal habilite mais um servidor capacitado no CRAS para fazer os documentos pessoais, como a carteira de trabalho. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de colocar uma elevada na Rua Júlio de Castilhos, próximo ao Escritório Vasconcelos, no centro da cidade. Vereadora Adilis. Michele Zanotelli, vereadora, adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal, junto com a Secretaria de Educação e Escola Municipal Dona Rita, estude a possibilidade de melhorar a segurança naquela escola. Um portão de entrada, controle de pessoas que acessem a escola, até por ser um pouco retirada do fluxo e ter poucos vizinhos, dar uma atenção especial nesta prevenção. Que a Administração Municipal faça calçamento do restante da Rua Pitangueiras, no loteamento Nascer do Sol, no bairro São Caetano. Vereadora Michele. César Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie a reforma do calçamento nos loteamentos Nascer do Sol e Sol da Manhã, no bairro São Caetano. Vereador César. Paulo Reck, vereador do MDB, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a seguinte solicitação ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal faça o conserto da Boca de Lobo na Rua Vilibaldo Thomas, no lado oposto do acesso à MAI. O buraco foi aberto pela Secretaria de Obras há 2 meses e o mesmo continua aberto, trazendo riscos à segurança às pessoas que ali transitam, principalmente à noite, pois é um lugar escuro e em curva. Vereador Paulo Rei.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Ângela Bruxa.
Boa noite a todos. Primeiramente, saúdo o presidente da Câmara, saúdo demais colegas desta casa, imprensa e demais pessoas presentes. Vou, então, iniciar falando sobre o meu requerimento, que fui procurada por uma moradora que mora próxima à antiga Escolinha Estadual da Esperança de Barbosa, que refere que naquela curva existe um desnível no asfalto que já provocou vários acidentes, inclusive no último fim de semana teve um e no outro também. Então, pedi que possam tomar providências.
Permite uma parte, colega? Realmente, sim. Ali eu transito por ali todos os dias. Vereador Rocha também é passante da rua da VRS. Ali realmente é um problema crônico, né? E eu havia pensado que no tapa-buraco isso seria solucionado, mas ainda não chegaram lá. Quem sabe também logo mais isso será sanado. Obrigado por fazer o pedido.
Foi me solicitado também a pintura dos canteiros centrais e colocar placa na avenida em frente à escola João Beda Kerbes, que agora com o retorno das aulas tem muito movimento e tem estacionamento de um lado só, só que no horário dos picos são estacionados dos dois lados carros, que dificulta a passagem do carro na via principal, então. Agora, então, com o retorno às aulas, também fui questionada sobre o retorno do turno integral, pois muitos pais não têm onde deixar as crianças, tendo que pagar alguém no contraturno. Então, esse é um questionamento que é muito feito. Vai voltar? Voltou o novo normal com as aulas, com todos os alunos no mesmo turno. Mas e o integral? Vai voltar também ou não? Também fui questionada sobre as vagas nas escolas infantis, principalmente as do bairro Emoré. Então, eu fiquei pensando assim, se houver a instalação de novas escolinhas, como já vem sendo falado, da Escola São Paulo, que está no projeto, que está em andamento e tudo, vai desafogar vaga em todas as outras escolinhas também, vai facilitar para os moradores dos outros bairros, né? Também me perguntaram sobre o horário das escolas infantis. Eu não soube responder, porque agora que voltou o horário normal de novo, eu até nem sei como é que está esses horários. Mas o que foi me questionado assim, que as crianças podem ficar até às 18 horas, sendo que as professoras ficam até às 18h30, mas esses 30 minutos seria para a higiene dos brinquedos. Penso eu que talvez essa higienização dos brinquedos poderia ser feita em turno da manhã, quando chego, então, eu não sei também.
Na verdade, já tem pais que já chegam cedo, senão as professoras iam ter que estar chegando na escola às 5h30, 6 horas da manhã. Então, também, né, extrapola a carga horária delas, e aqueles que trabalham de manhã cedo também dificultaria.
Não, né? Com certeza, eu até entendo isso. Mas daí eu fico pensando, mas se as professoras estão lá das 18h às 18h30, elas vão estar higienizando os brinquedos? Isso é função delas?
Vereadora? Ô, vereadora, permite a vereadora, quem sabe a vereadora procure a titular da pasta, a professora Adriana, ela vai te atender bem, vai explicar e quem sabe as tuas sugestões poderão ser atendidas, né? Converse com ela, eu acho que é interessante, nós aqui não estamos ao par dessas situações, mas eu acho que cabe a uma consulta à própria titular da pasta, que é a professora Adriana, né?
Sim, sim, não tem problema. Também me procuraram os moradores da rua Almiro Lanzin e me questionaram sobre a instalação dos brinquedos na pracinha, porque parece que eles ganharam os brinquedos, mas não estão instalados ainda. É isso.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Michele Zanutelli.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa e demais presentes. Eu vou te falar um pouquinho sobre o requerimento que eu trouxe. Acho que não está funcionando. Tá. Em relação à segurança nas escolas, que é uma das coisas que vem muito ao assunto quando os pais se preocupam muito ao deixar os filhos, né? O ambiente escolar é, sem dúvida alguma, o espaço onde as crianças passam a maior parte do tempo durante o dia. Hoje, talvez nem tanto, por ser um período de pandemia, mas antes passavam cerca de 30% do dia na escola. Tendo como ponto de partida um nível ideal de segurança, tanto no aspecto físico como no caráter preventivo. É de extrema importância para a instituição escolar, como um todo, promover um cotidiano protegido para todos os alunos, professores e funcionários. Um tema que as famílias então trouxeram esta semana até mim, foi uma certa preocupação pelo fato da escola de seus filhos não possuir controle das pessoas que têm acesso ao local externo, ao pátio escolar. Trata-se da escola Dona Rita. Ela não possui um portão principal, tendo livre acesso qualquer um que venha pela estrada. Então, por se tratar de uma escola que é mais afastada, ela acaba ficando um pouco mais vulnerável a possíveis situações de risco, deixando assim os pais com uma certa preocupação, embora nunca tenha acontecido nada de inconveniente. Mas trago isso por caráter preventivo, algo que possa ser visto ou feito, né, justamente estudado, né, junto com a Secretaria de Educação e com a escola, para melhorar então essa segurança dos alunos e funcionários que ali passam boa parte do seu dia. Outra pauta é referente à solicitação por pavimentação da rua Pitangueira, no loteamento Nascer do Sol. Então, é parte da rua que os moradores, ainda hoje ela tem chão batido, os entornos possuem calçamentos nessa rua, porém parte dela falta pavimentação. Seria isso, sem mais a colocar.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho hoje de noite de dois projetos que estão nessa casa, que vão à votação. Um deles é o projeto 46, que me deixa muito triste, porque trata da questão do estacionamento rotativo. Estacionamento rotativo que foi suspenso lá em janeiro, que vem um projeto, na verdade, na época, dizendo que ele era um projeto muito caro para manter da forma que estava, por isso que estava sendo suspenso e que ia ser melhorado. A gente sabe que tinha algumas situações que poderiam ter sido resolvidas, que é a questão das pessoas que acabam deixando, às vezes, o dia inteiro na vaga. E agora que o projeto entrou na Câmara, fico triste, porque, na verdade, só mudou algumas palavras e, na verdade, fica a mesma coisa. Para ter uma ideia, no artigo 4, a única palavra que mudou em todo o parágrafo foi que poderá ser feito de forma eletrônica ou manual. Manual já era, então, levar 6 meses para comprar um tablet para fazer isso, acho que é falta de fazer as coisas acontecer ou politicagem, para não dizer outra coisa. Na sequência, as demais alterações são da mesma forma, e uma, inclusive, que vai aumentar o custo do processo, que é a isenção de IPTU, nada contra. Mas se o processo, a alegação do processo do estacionamento rotativo foi de que era um processo muito caro para se manter, então agora ele vai encarecer um pouco mais. Então, sou a favor, vou votar a favor do processo e que ele reinicie logo. Pena que a gente perdeu esses 6 meses aí, a gente e as pessoas sofrendo para achar um estacionamento. Sobre a questão do meu requerimento, do conserto da Boca de Lobo, lá de frente ao acesso à AMAI, na Vilibaldo Thomas. Ela foi aberta uns 2 meses atrás, talvez um pouquinho mais, e continua aberta lá, está sinalizado com 2 cones, mas ela fica bem na curva, quem passou lá vai se lembrar. E é um lugar escuro de noite, os moradores da rua lá me solicitaram isso. E também peço para o pessoal da rua, como o próprio Gilmar Host, que sempre ligava para a Secretaria de Obras, ajudava a cuidar a manutenção da rua, que continue também ajudando e pedindo para que isso seja logo consertado. Porque se alguém cair ali dentro, de noite, alguém, um ciclista ou um motoqueiro, quando vir um carro na curva um pouquinho fechado, vai acabar acontecendo esse acidente. Da mesma forma, também agradecer a questão da tampa da Boca de Lobo, que solicitei um tempo atrás, que foi consertada, está em conserto no trevo, que também representava perigo para as pessoas que ali caminham de noite. Outro projeto que eu vou falar é a questão do projeto sobre o desconto, número 44, sobre o desconto nas licenças ambientais. Fico muito feliz, foi um projeto que foi falado muito durante a campanha ano passado, colocado essa situação que ia fazer esse ajuste fiscal, baixar o valor das licenças ambientais. O colega Rocha, quando entrou esse projeto, começaram a falar, eu solicitei também que ajudasse para que não fosse só os 10%, e que bom que mudou, que agora vai ter 60% de desconto. Fico feliz e agradeço a ajuda também. Mas também coloco que, da mesma forma que os agricultores, como ainda o comércio, as indústrias, as fábricas, os prestadores de serviços, que ainda não recebem aquele bônus que foi falado também sobre a produção, que elas também tivessem esse direito de receber esse desconto. Na verdade, todas as empresas que precisam de licenciamento ambiental recebessem esse desconto do município. Acredito que não represente um valor muito alto para o município e, com certeza, também é um incentivo para as empresas poder continuar crescendo e investindo e também abrir novas empresas. Eu sei que eu, como vereador, não posso fazer uma emenda, mas dessa forma solicito à presidente, à líder de bancada, Adilis, que ela faça uma emenda, quando esse projeto for à votação, no artigo 7, para que todas as empresas possam receber esse benefício de auxílio ou de desconto de 70%. No mais, essa questão da emenda, acredito que ela deva ajudar todas as empresas. Na minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, Lima, pessoas que nos assistem. Em relação à fala da colega Alessandra, na sessão anterior, bem pertinente, né, colega? Também tive contato com várias pessoas de Palmas que realmente almejam muito uma escola infantil. Eu vejo também a necessidade dessa escola infantil no distrito de Palmas. Acredito que em função das indústrias que estão instaladas na localidade, e sabe-se que as famílias aguardam e anseiam por essa escola. Nos últimos anos, o município avançou muito em ampliações e vagas nas E6. Conforme a matéria que saiu no jornal ontem, dentre os maiores municípios, Arroio do Meio hoje está com 105 crianças, em torno de 105 crianças, aguardando uma vaga. Então, também tem a questão do prédio da Escola São Paulo, né, professor Paulo, que vai vir para ajudar, contribuir, só melhorar. E eu vejo que o momento é de união e de se olhar para frente, para que essa questão se resolva com brevidade, para que os pais tenham tranquilidade no cuidado das suas crianças nas nossas E6. É isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiro assunto não poderia ser diferente do que falar um pouco da agricultura. Fico muito feliz que está vindo nessa casa esse projeto, conforme o Paulo falou, da redução das taxas de licenciamento ambiental. Acho que é uma coisa justa, que se defendeu durante muitos anos nessa casa. Ficaria mais feliz se fosse totalmente isentas. Mas com esse desconto que já está vindo nesse projeto, com certeza irá ajudar e ajudar muito os nossos agricultores. Falar também a questão do programa de tuberculose e brucelose. Nós, vereadores que já estamos mais tempo nessa casa, o Vanderlei, como sabe muito bem, que esse assunto diversas vezes discutido nessa casa, hoje estamos num impasse. As pessoas que têm que fazer um vazio sanitário, e elas seriam contempladas de um recurso para possivelmente recolocar seus animais de um ano e meio a dois anos. E a dificuldade muito grande que os nossos agricultores estão adendo é que tem uma sigla, que é o MAPA, que realmente diz que não tem recursos para honrar o compromisso que foi assumido com os nossos agricultores. Colega Paulo, é muito triste quando o agricultor tem que fazer um vazio sanitário onde ele perde todos os animais. Cria-se uma expectativa de poder comprar uma parte daqui a um ano e meio, quando for autorizado, e uma sigla dessa deixa a desejar. Imagina como a situação do nosso agricultor é difícil. Já é difícil porque na época que foi feito o projeto o valor era um. Hoje o valor corrigido é bem outro. Imagina se ainda desses que ia contemplar deixam a desejar. O colega Paulo também sabe muito bem dessa situação.
Se me permite, colega, sem falar na questão do valor dos animais, né, que todo mundo sabe aqui que praticamente dobrou o valor. Então hoje um animal bom de leite e lactação gera aí 7, 8 mil, enquanto que eu hoje não sei os valores atuais, mas deve receber um produtor desse para um animal que perde em torno de 3, né? Para vocês verem a defasagem, e ainda o MAPA, o Ministério da Agricultura, não repassa esse valor.
Isso é triste, é muito triste, quando a gente tem essas situações no município e não consegue ajudar. Falar um pouco também sobre o distrito de Forqueta. O colega Diles, que é lá também do distrito, deve ter passado nos últimos dias lá. O visual mudou. Hoje está sendo feita uma pintura lá na Adolfo Schneider, né, do cordão. São coisas pequenas que realmente chamam a atenção. Eu, nessa casa, muitas e muitas vezes já falei. Vamos atender as coisas pequenas que muitas vezes são mais importantes que pensar só grande. Também, falar na situação dos agricultores. Se fosse inverno hoje, se fosse verão hoje, com certeza os nossos agricultores já sofreriam uma estiagem. A falta de chuva no inverno já deixa os nossos agricultores preocupados. A questão do insumo, semente, é tudo muito caro, muito, muito caro. E hoje, para dizer a verdade, o nosso agricultor não tem uma reserva grande de silagem e outros tipos de pasto. Preocupa hoje, mas eu acredito que nesse verão não faltará chuva, para que realmente os nossos agricultores, nesse sentido, vão ter uma colheita boa e podem, de repente, fazer uma reserva de silagem, de pasto, que muitos e muitos estão precisando. E a questão do convênio, do bônus produção, o colega Paulo mencionou, né? A gente fica contente que existe essa possibilidade, que essa ideia está sendo fomentada. Ela com certeza irá sair do papel. Eu tenho certeza absoluta que isso vai beneficiar e muito os nossos agricultores. E temos que ser justos. Nós estamos aí no governo há 6 meses. Já se fez bastante coisas. Se existia promessa, se existem promessas, a gente vai tentar honrá-las. E com certeza, se teve promessa, esse vereador nessa casa também irá exigir que saia do papel. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, presidente. Boa noite, Paulinho, imprensa e as pessoas que nos assistem. Falar um pouquinho, então, em relação à questão da solicitação da Michele, né, em relação à questão de fazer um conserto nessa rua. Até eu estive no setor responsável para perguntar essa semana sobre isso, né? E, realmente, o município hoje, se interferir nessa estrada, em fazer conserto ou tapa-buracos ali, pode acarretar em algum outro problema em relação a se acontecer qualquer tipo de acidente, recai para o município a responsabilidade por ter mexido, e não é responsabilidade em si do município, é o Estado que tem que fazer esse conserto. Então, acho que até a Adilis também já tinha feito um requerimento para o Dyer para fazer. O que é importante, acho que talvez, é a gente poder ter uma expectativa de um recapamento, se sobrar valor da estrada que está sendo que vai ser feita de travesseiro à Forqueta, né? Então, se de repente ali sobrar um dinheiro que travesseiro já talvez sobre, que possa ser feito, né, esse recapamento todo do asfalto até ali a Rui Barbosa. Vamos torcer para que isso possa acontecer nessa estrada. Foi a Ângela? Desculpa, eu troquei. Desculpa. Enfim, em relação, Paulo, ao que tu fala em relação ao projeto 46, uma questão, então, que eu vi duas trocas, na verdade, aqui de em relação à questão no artigo 4 e no artigo 7. No 4, justamente, então, essa questão de ser feito por um dispositivo eletrônico. E o porquê disso, né? A questão de ter só o manual, ele não implica numa possibilidade de fazer, de dar uma multa, de fazer alguma outra coisa de ação em relação àquele registro. Então, porque ele é muito facultativo, ele pode ser adulterado, ele não tem um valor, não tem um comprometimento maior em relação ao impresso. Então, no eletrônico vai ser impresso certinho, o horário que a pessoa estacionou, tudo registrado de forma correta. E, sim, houve um tempo maior de conseguir fazer o que está no artigo 7º, que é o convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e a Brigada. Nós tivemos troca de comando aqui da Brigada, foram duas, né? Três vezes. Então, isso empacou bastante, né, essa negociação com a Brigada, porque não é simplesmente ter o aparelho eletrônico, né? Nós temos que fazer o convênio com eles, a Brigada vai ter que autuar, vai ter que também colocar essa multa no momento que a gente tem esse registro, e também ele vai ser interligado através de aplicativo, né, com a Brigada, que ela vai saber e vai receber uma notificação quando alguém permanecer um tempo maior que o permitido. Então, eu vejo que é importante, e acho que esse tempo que demorou para conseguir fazer isso foi em virtude de problemas, e o principal é essa troca que houve dos comandos da Brigada, que isso aí foge da administração conseguir agilizar esse processo. Outra questão que eu gostaria, então, de salientar. Amanhã nós temos o dia 5 de agosto, comemoração do Dia Nacional da Saúde, onde se comemora esse dia em virtude que o sanitarista Oswaldo Cruz, né, foi um ícone importante dentro da saúde no Brasil, principalmente pelo combate da erradicação das epidemias de peste, de febre amarela, varíola, no começo do século XX. Então, nesse dia, principalmente, a gente coloca a importância da educação sanitária, do quanto a gente precisa ter uma concepção de saúde e verificar a importância de dentro... Hoje a gente vive uma pandemia, né? Então, o quanto a gente precisa e precisou ter de cuidados, né, em relação a essa questão da educação sanitária. O quanto nós precisamos nos educar no nosso dia a dia para ter o controle de uma pandemia. E, principalmente, agora a gente está no período de vacinação e algumas pessoas não estão se vacinando, acham que não é necessário, não fizeram a segunda dose, e isso pode implicar seriamente na saúde coletiva. Então, friso novamente a importância da comunidade aderir, sim, à vacinação, sem medo, confiante, que justamente para nós conseguirmos vencer esse momento e voltar a uma normalidade, né, nós precisamos também ter esses cuidados. Então, friso que como é importante nós pensarmos nessa educação sanitária, no sentido de que hábitos que eu vou adotar também para a minha vida em relação aos nossos cuidados de saúde. Eu cito a concepção de saúde da Organização Mundial da Saúde, que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. A importância que nós precisamos ter em relação a isso, o que a gente faz no nosso dia a dia. Essa semana também se comemora agora o Dia Nacional de Combate ao Colesterol, e eu friso como isso vem prejudicando e talvez tirando vidas de pessoas que nem sabem, porque é uma doença silenciosa. As pessoas não percebem, não sentem, só quando às vezes dá um AVC, um ataque cardíaco, algum outro problema maior, que ela vai ver que ela estava com realmente o colesterol muito alterado. Então, a importância de nós cuidarmos sempre da nossa saúde. E, como professora de educação física, não posso deixar de citar também a importância dos hábitos de atividade física no nosso dia a dia. O quanto a gente precisa e deve, para combater as doenças, aumentar esse estado de bem-estar, né? O bem-estar total. A importância de perceber que a prática de atividade física, ela me faz bem, mas no momento que eu saio daquela inércia. As pessoas às vezes, eu não gosto de fazer atividade física, eu não tenho vontade de me mexer, mais fácil, ainda mais no frio, né? Mas, enfim, nós precisamos perceber o quanto isso é importante, não só para ter uma condição estética diferente, mas por questões de saúde. E, para finalizar, eu gostaria de parabenizar a todos os papais, os que estão aqui presentes, e os papais de Arroio do Meio também, pelo dia agora que acontece no domingo, do Dia dos Pais. A importância do pai na nossa vida, o quanto ele é referência de força, de amor e de cuidado também. A importância que a gente tem que dar, e quem ainda tem os seus pais, né, dê um abraço muito forte nesse dia. Seria isso.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adelis Maia.
E assim cumprimento os demais. Referente ao meu requerimento, eu gostaria realmente que a administração se empenhasse em capacitar mais um servidor com a finalidade de auxiliar os munícipes com a pouca habilidade que as pessoas têm na área digital. Hoje nós temos um servidor que atende no CRAS, que atende as demandas das RGs, que são as identidades, e o qual eu procurei, conversei com ele referente às demandas, né? E ele me disse que ele não vence as solicitações dos documentos. Então, eu me refiro aqui, nesse requerimento, à carteira de trabalho, né? Por várias vezes já aconteceu, as pessoas procuram a prefeitura, CRAS, sei que o órgão competente é o CINE, né, que temos aqui em Arroio do Meio, E as pessoas vão, voltam, né, vão para o CRAS, vão para a prefeitura, vão para o Cine e acabam voltando para a prefeitura e ficam à mercê da informação, da acessibilidade, pela dificuldade e por as pessoas, nós que atendemos, não termos esse treinamento. Então, eu realmente eu sugiro que seja treinado mais uma pessoa que se envolva nessa questão. Ou também temos a outra sugestão, que o município faça um contato com o Cine, né, e desenvolva alguma solução em relação a isso, para não deixar essas pessoas desamparadas dessas informações. Elas precisam acessar, isso é via e-mail, com senha, uma série de itens a ser, passos a serem seguidos. Então, dessa forma, seria uma maneira de também solucionar o problema, daqui a pouco ver alguma referência maior junto ao Cine. Quanto à questão das escolas, eu fico feliz que realmente estão normalizando, né? E as famílias estão um pouco mais tranquilas, a gente percebe no andar do dia a dia. E as crianças voltaram a ter um paradeiro diário mais organizado, né? E seguem na mesma direção. Isso traz conforto para as crianças, para os pais, e que já estavam no seu limite, que qualquer um de nós já deve ter ouvido, quem não tem os filhos no dia a dia junto, né? Mas dessa questão de transtornos causados. Mas que bom que está de volta. Mas, contudo, nós assim nos deparamos na falta de vaga dessas das escola infantil, né? Onde várias famílias já se manifestaram, sabemos dessa defasagem. E é de suma importância a criança estar numa escola infantil, onde ela tem uma convivência diária com outras crianças.
Colega, se me permite.
Sim.
Foi só falar no assunto de retorno às aulas, né? A gente vê como isso faz falta para as crianças, inclusive para os pais que trabalham, que as pessoas começam a voltar e questionar e pedir a questão das vagas, das creches, né? Então, se até agora elas se viraram de uma forma para outra, algumas pararam de trabalhar e estão à volta de emprego, mas essa semana, semana passada, e a semana quando você começou a ventilar essa questão do retorno integral, uhum, umas 15 pessoas devem ter me ligado, pedindo lá de Palmas, né, que a Helena já falou antes, da creche, pessoas aqui perto do centro, por causa da Escola São Paulo, uhum, e como a gente vê a preocupação desses pais também, que os filhos deles sejam bem cuidados na creche, né? Uhum. Como a gente nota isso logo, só se começou a ventilar essa questão da volta do turno integral, uhum, que já começou a se falar e na preocupação dessas vagas. Obrigado.
Não, até eu, assim, realmente, isso criou uma expectativa, e daqui a pouco, Alessandra, professor Paulo, de repente tem alguma informação a mais de a quantas está o andamento da questão da instalação da creche na Escola São Paulo, tem uma data de início ou alguma coisa nesse sentido, ou se já começou, enfim, daqui a pouco alguém ligado à educação possa ter alguma informação a mais, senão a gente busca junto à secretaria. Quanto ao distrito de... Oi?
Os pais muitos trazem também para a gente essa questão do turno oposto, né? Eles, uhum, acabam muitas vezes não tendo onde deixar as crianças e acabam pagando para outras pessoas cuidarem. Por exemplo, uma mãe, né? A gente tem várias situações aqui na cidade onde a mãe muitas vezes mora sozinha ou então com o marido. Enfim, não vem ao caso dessas discussões no momento. Mas o que eu quero trazer é a preocupação muitas vezes dessa mãe que trabalha, por exemplo, em muitas indústrias que a gente tem aqui, recebe às vezes um salário X, né? Uhum. E tendo às vezes que pagar 500, 300, né? 700.
De cuidador.
Isso, para alguém cuidar do seu filho. Seria isso, para reforçar o teu pedido. Uhum.
Sim. Quanto ao distrito de Forqueta, vereador Rocha comentou antes, onde se faz, fazendo simples já faz a diferença. Claro, concordo plenamente, defendemos muito sempre o feijão com arroz, bem cozido, é gostoso, né? Então, qualquer atividade, qualquer tarefa simples, chama atenção e é bonito. E me refiro também à questão, voltando à educação, onde na Forqueta também se tem a expectativa da construção de um novo espaço mais amplo para a educação infantil, onde tenha mais conforto, onde as crianças e os profissionais tenham mais tranquilidade e qualidade de vida para atuar. Vereador Rocha, lembro, né, que o espaço atual, você foi parceiro na aprovação do projeto para alavancar a instalação da creche, mas sempre defendeu a construção de um espaço novo, de um projeto novo, zero, desde a base, onde tivesse uma instalação, de acordo com aquilo que daqui a pouco a legislação permite. Claro.
Acho que bem colocado pela colega, né? Que a gente sempre foi a favor dessa escola infantil, né? Mas assim, a gente tem que ser um pouco também justo, né? A subprefeitura da Forqueta, nós tinha lá um museu, né? Ele hoje não existe mais dentro da subprefeitura de Forqueta, foi remanejado lá na escola Arnoldo Scherer, né? Uhum. Que não é a mesma coisa se tivesse lá na subprefeitura. E assim, a questão de médico, dentista, e no mesmo espaço físico, assim, né? É a questão da escola infantil, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, onde se trata com crianças, nada contra pessoas de idade que estejam doentes, né? Mas não é o mesmo espaço que deveria ser dividido com a sociedade, né? Porque se tu vai lá no médico, geralmente são pessoas que têm algum problema. E lá, separando justamente só uma parede, nós temos uma escola infantil, né? Para evitar esse tipo de risco, eu sempre achei que a maneira melhor seria construir um espaço novo. Mas como não foi viável, também não fui contrário a esse projeto,
claro,
que com certeza, né,
você
é
foi parceiro,
de extrema importância. Né? Mas né? Só explicar a situação que eu me coloquei naquela ocasião, né, para realmente a nossa escola infantil ter o espaço realmente que era dela. Obrigado.
Você foi parceiro, claro, na aprovação do projeto e sempre defendeu a construção de um espaço novo, o qual eu também sou parceira, mas eu tenho certeza que, na época, então, o prefeito Klaus, ele acertou na mosca quando ele tomou essa decisão de resolver um problema de uma reivindicação de 30 anos. Então, quem sabe, lá no final do túnel, a luz acende e isso possa acontecer. Também quero, rapidamente aqui, sexta-feira, dia 6, às 16 horas, o Círculo de Amigos de Bopart vai lançar na Praça Flores da Cunha uma placa alusiva para marcar o convênio das cidades irmãs Arroio do Meio, Brasil, e Bopart, Alemanha. E esse convênio, ele foi firmado em 25 de novembro de 2013. Com certeza, isto oportunizou o intercâmbio entre famílias, criando novos vínculos e novas experiências, o que com certeza dá um reflexo positivo dentro do nosso município. Sintam-se convidados dentro dos devidos protocolos. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Presidente, demais colegas vereadores, imprensa, demais pessoas presentes, minha saudação. Em primeiro lugar, só para atender as palavras dos dois vereadores quanto à subprefeitura de Forqueta, ela não foi construída para colocar lá crianças numa creche. É um quebra-galho de momento, acredito eu, e, né, acho que deve se achar outra maneira para não deixar as crianças dentro de uma subprefeitura. Pois bem, pessoal, eu vou levantar um assunto, eu acho que é de suma importância. Arroio do Meio hoje comporta mais de 3 mil lotes, terrenos, enfim, em todo o município de Arroio do Meio, com loteamentos, com pessoas trabalhando em loteamentos. Mas eu acho que está na hora, os prefeitos, na sua maioria, fizeram isso. o prefeito atual deveria pensar num novo plano habitacional para o município. Um plano habitacional que suprisse as necessidades das pessoas, né, das pessoas mais simples, mais carentes. Eu acho que, por demais, a gente vem sendo procurado com muitas e muitas pessoas que pagam ali o seu aluguelzinho, né? E que muitas vezes não conseguem fazer o seu aluguel, cumprir com as suas obrigações de aluguel. E por que não, então, um plano habitacional? Eu acho que o prefeito deve dar uma atenção muito especial para isso. E aí a gente poderia pensar nos loteadores, mas eu não penso assim. Eu penso em defesa das pessoas simples que precisam de um lar para se proteger. E enfim, sugestões, existem N sugestões para que isso possa acontecer, né? De diversas maneiras, diversas formas, a gente sabe que existe via Caixa Federal, mas um plano municipal eu acho por demais importante. Que eu acho que sem isso o município não avança. Nós temos que olhar para as pessoas que realmente precisam, que muitas vezes no seu dia a dia buscam o seu lar, buscam o seu lugarzinho para morar. Eu acho que o prefeito e a administração como um todo deve pensar nisso. Num segundo momento, gostaria de colocar que em abril nós aprovamos aqui a casa, e eu cumprimento os demais vereadores, quando em abril eu fiz um pedido no sentido da pandemia, logicamente, de que o município buscasse algo para proteger as nossas crianças, os nossos professores e os nossos funcionários de escolas com relação à pandemia. E aí eu sugeri que a administração municipal adquirisse kits para essas crianças. E felizmente, pessoal, com a aprovação nossa dos vereadores, essa semana os kits começaram a ser distribuídos. Que beleza isso, né? As criancinhas ali na escola, estive presente lá na Construindo, no bairro Navegantes, as crianças recebendo duas mascarazinhas e o kit de álcool gel. Esses são sinais, são símbolos que marcam uma administração. A gente pode dizer é um dever, lógico que é um dever, mas que bom que isso foi atendido, e graças aos vereadores que fizeram isso, os professores também irão receber e os funcionários também. Quero cumprimentar aquilo que há pouco o vereador Rocha falou, esse pessoal que agora começa a se sentir a questão da limpeza da cidade. Lá na primeira sessão eu levantei esse assunto, que eu ia primar pela limpeza da cidade. Claro que ainda não estamos, né, no ideal daquilo que a gente precisaria, né, para uma cidade do porte Arroio do Meio. Mas olha, eu hoje de manhã parei para conversar com os dois funcionários lá do bairro Bela Vista, a Terezinha Vestenova e Ninor Sigueira. Em nome deles eu quero cumprimentar a Secretaria de Obras, também essas pessoas que no dia a dia fazem o seu serviço, passem uma vez nas ruas principais de Bela Vista. Tu não enxerga uma folhinha, que coisa bonita isso. E ainda carece, que nem o bairro Glória, acho que deveria se ampliar isto para que lá também pudesse funcionar, Rui Barbosa também pudesse funcionar dessa forma. Que coisa bonita, dá para notar, dá para perceber uma diferença. Parabéns ao Marcelo, aos secretários, ao secretário Darcy, por essas iniciativas que mexem com coisas pequenas, como o vereador Rocha falou. As coisas pequenas que muitas vezes se tornam coisas muito grandes e muito importantes para a comunidade e para a população. Então, cumprimentar essas pessoas que ali trabalham.
Uma parte?
Sim, vereador.
Acho que bem colocado pelo senhor. Vejo também a ideia do colega Vanderlei, que já sugeriu nessa casa já há anos, né, que se faça o dia da limpeza do bairro Rui Barbosa, onde os moradores, administração, todo mundo se encaixa naqueles dias e ajuda a limpar aquele terreno baldio, ajuda a recolher aquele lixo, dar destino correto, né? Como seria interessante se de fato aquilo lá fosse um dia ser contemplado também, né? Um gesto pequeno, onde com certeza cada morador ia ficar contente porque ia destinar o seu resíduo no fundo do terreno para o lugar propício, onde ele também poderia ajudar, fazer e contemplar o próprio, a própria área dele, que seria a limpeza do próprio terreno. Obrigado.
Tá bem. Eu, a vereadora Alessandra falou de educação física, e eu essa semana passei por várias praças, áreas de lazer, vamos dizer assim, né, Alessandra? A nossa área de lazer aqui no centro, já falei isso, está uma beleza, que coisa bonita. Se tiver gente que tem sugestões para dar, para melhorar ainda mais, mas está uma beleza. Mas tem outras que não estão tão bem assim. Tem outras que não. Eu fui visitar, por exemplo, lá na entrada do São Caetano, a pracinha de lá. Né? Tem gangorras atiradas, estouradas, então tem que se ajeitar essas coisas também no bairro Bela Vista, no bairro Glória. Fui verificar, fui olhar, né? Então tem coisas maravilhosas, mas tem necessidades urgentes de se melhorar essas áreas para que adultos, crianças, jovens possam usufruir desses benefícios que ali existem e que devem ser usados, que devem, as pessoas devem aproveitar. Quero, neste momento, também dizer que perdemos essa semana um funcionário da prefeitura, e quero transmitir os sentimentos aos familiares, é morador do bairro Bela Vista, muitos anos trabalhou aqui na máquina, senhor Agostinho, acho que o vereador César conhece muito bem, né? Que perdeu, que faleceu, acabou nos deixando, enfim, né? Os sentimentos aos familiares. Também falar um pouco da questão da Secretaria de Obras, um pouquinho, que eu tenho anotado aqui, que quando se fala em calçamento, a vereadora Michele falou, né, Michele, existe esse plano hoje, esse projeto hoje, né, que muitas vezes eu mesmo participei de uma reunião no São Caetano aí esses dias, né, e quando tem 20, 25 pessoas, muitas vezes, hoje a nossa lei, né, o pavimento fácil, diz que tem que ter 80% de pessoas interessadas na rua, né, e muitas vezes isso não acontece, e aí fica para trás. É uma pena isso, né, a gente tem que começar a pensar de uma forma como isso pode ser resolvido. Mesmo assim, a administração municipal já, nesses primeiros 6 meses, conseguiu calçar 10 ruas já este ano, né. Isso é interessante, eu acho que faz bem, é bom isso. Aqui estão alguns funcionários, os prefeitos também que aqui estão. Quero cumprimentar vocês todos pelos trabalhos que estão sendo feitos nas três regiões, tanto Palmas, quanto Arroio Grande, quanto Forqueta. Eu acho que estão fazendo um trabalho, estão se empenhando no sentido de que as coisas aconteçam de forma, assim, muito interessante, muito boa, sempre procurando atender bem as pessoas. Sempre procurando bem atender as pessoas. O funcionário público, ele diz, funcionário público, para o público, então ele tem que atender bem as pessoas. E para isso, desde o primeiro dia, eu chamo a atenção para isso, que nós aqui estamos para trazer os anseios e as ansiedades da população, nós temos que ter correspondentes trabalhando no setor público que atendam bem as pessoas. Quer dizer, saber dizer um não, muitas vezes tem que se dizer, mas que esse não seja bem dito de uma forma que as pessoas possam sair dali conversando e continuarem sendo amigos. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar, presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Primeiramente, não podia ser diferente, vou falar um pouco do asfalto, cumprimentar o subprefeito de Rio Grande, que aqui se encontra, pelo belíssimo trabalho que começou a ser feito lá, e a gente nota, já fui dar uma olhada, e as pessoas, a felicidade dessas pessoas que estão esperando há 40 anos pelo asfalto passar na frente da casa, comércio, padaria. E então, aquilo que a gente se comprometeu na campanha, a gente está cumprindo, Então, primeiramente, 1,2 km está sendo feito em Rio Grande, colocando tubulação, enfim, acho que a obra está andando bem e vai ficar bom, vai ser...
Pá. Se me permite, colega, parabenizar a administração através do subprefeito Adair lá, pelo capricho que estão fazendo e pela rapidez que está andando a obra. Parabéns.
Aquilo que eu falei em outro momento, cada terreno, cada solo tem, como na Dom Pedro, também vou falar Dom Pedro, que então agora está em reta final, se termina acho que hoje ou amanhã a colocação da base, então a próxima semana provavelmente já começa a pintura e feito o asfalto. Ali foi uma estrada que ficou mais trabalhosa, onde é que foi feito bem, demorou um pouco mais, porque realmente tinha muita coisa a ser feita, tinha que fazer ponte não, botar tubulação, enfim. Mas em Rio Grande realmente está andando muito bem, tá bom, e tenho certeza que logo também essa comunidade vai ter asfalto. Só para falar um pouco, o colega Paulo colocou do projeto do licenciamento, que emenda no projeto, mas assim, ó, a gente em meio ano a gente já está baixando 10% de desconto. O senhor foi secretário por 4 anos, 8 anos, e nunca vi um projeto em baixar a taxa de licenciamento. Então a nossa administração está fazendo. Se a gente achar que numa outra oportunidade, no próximo ano, a gente puder baixar mais, foi colocado, isso é bem claro, que vai ser, a gente pode baixar. O momento agora, nesse momento, eu acho que é o que o município fez o levantamento e acha que pode ser feito, acho que é muita coisa. 10% não é pouco, não, num montante. Então, só queria deixar esse esclarecimento. E sobre o trânsito também, no projeto, o colega só falou em baratear, não, nem um momento, eu defendi e cobrei nessa casa, não era tanto também só o custo, mas pelo não eficaz o que estava acontecendo nos últimos anos. Eu aqui elogiei, lá no começo, quando foi instalado estacionamento rotativo na cidade, no começo funcionou legal, primeiro um ano, dois, mas chegou uma certa altura que ninguém mais respeitou. Então, o que está hoje sendo implantado, que nem a colega Alessandra colocou, não tem como aplicarmos multas ou alguma sanção nesse sentido se nós não tivermos uma coisa como provar. Botar um papel manual, ninguém muda a brigada, não multa ninguém, não faz o recolhimento das viaturas. Então, com esse tablet que está sendo desenvolvido, vai sair no horário e com certeza, tenho certeza que vai funcionar melhor. O estacionamento rotativo vai voltar e vai voltar melhor. Então, só para também deixar claro isso aí. E assim, que nem já muitos falaram nessa casa hoje também, a minha felicidade, eu estou em essa semana voltar às aulas, às escolinhas, no turno integral, no completo. Que nem foi colocado, a felicidade, pais, dos pais que pagavam para deixar um meio turno, só podia levar a criança meio turno na escolinha, de tarde tinha que pagar alguém para cuidar. Então assim a gente nota que as coisas realmente estão começando a melhorar e a gente fica contente. E como já colocaram então alguns também, o turno integral, tem certeza que logo ali na frente tudo está sendo voltado em etapas, né? nós estávamos parados. Nós temos que entender que nós estamos, ainda estamos numa pandemia, onde é que passamos quase um meio ano, um ano, escolinhas, escolas praticamente fechadas. E gradativamente nós estamos voltando ao novo normal. E com certeza que logo, logo a nossa administração vai também achar uma maneira de voltar com esse turno integral também. De minha parte é isso.
Passa a presidência para a vereadora Adilis.
Assuma a presidência e passa a palavra ao vereador César Cortes.
Boa noite. O primeiro assunto que eu trago é referente ao requerimento do, que eu fiz. Temos esses dois loteamentos aí, que tem o calçamento feito com o PAVS e estão sofrendo muito com esse calçamento estragado. Temos no loteamento Nasceu do Sol duas casas já, até que não conseguem mais entrar com o alto nas suas garagens. Então peço uma atenção especial da administração referente a isso, para que o quanto antes possa fazer essa manutenção.
Eu acho que eu conversei até sobre isso aí também com o planejamento, né, com o Blá. E realmente o nosso solo em Arroio do Meio, ele não é bom para esse tipo. Então, acho que até uma necessidade, talvez, de se colocar a não utilização desse PAVS para fazer os nossos calçamentos, que o nosso solo não vai suportar, principalmente quando tem tráfego de caminhão dentro dessas ruas. Então, as comunidades também, ali fica mais bonito, mais pareninho, mas num primeiro momento, no uso dele, acaba dando problema, porque o nosso solo não é adequado para esse tipo de pavimentação.
Outro assunto que eu não posso deixar de falar, a respeito da agricultura, como o vereador, o colega Rocha comentou, da pouca chuva no inverno que temos, uma pena que está acontecendo isso, mas já está começando o plantio do milho, e estou preocupado bastante com os nossos preços dos insumos, né? Saco de adubo a R$160, isso é uma loucura. Tem milho, capa de milho, semente, custando R$1.000. Como é que os nossos agricultores vão poder fazer um bom investimento para fazer uma boa colheita? Então, nesse sentido, eu me preocupo bastante e ainda mais preocupado, no meu ver, eu acho que vamos ter pouco plantio de milho, por causa do custo muito elevado. E daí, nesse sentido, eu acho que o pessoal vai optar mais pela plantação de soja. E aí, de novo, o preço do milho vai disparar, que é o principal produto de consumo dos nossos porcos, vacas, aves, né? Que são as nossas carnes que nós consumimos. Nesse sentido, eu acho que vamos ter mais elevação nos preços ainda. Outro assunto que eu não posso comentar é o retorno das aulas 100% essa semana. A gente vê a satisfação na fisionomia das pessoas, no Face, com fotos, as creches voltando também. Temos sim carência de vagas em muitas creches, mas o município está, que bom que está com esse plano já da Igreja São Paulo e dessa vaga, da creche ali instalada. Temos em Arroio Grande um percentual de 8 a 10 crianças na fila de espera também. Arroio Grande, acho que também nós temos um olhar especial para futuramente pensar numa creche ali também nessa comunidade, do mesmo jeito na comunidade de Palmas. E também um lugar que eu defendo, São Caetano, nós temos bastante necessidade de vagas. Temos a escola de vagas, que também poderá ser usado, né, para futuramente fazer uma instalação de creche ali, e por que não em turno integral. Referente ao turno integral, espero que quanto antes consiga voltar dentro das necessidades e dos protocolos que exigem, né? Mas o turno integral, eu sempre olho, é um olhar diferenciado. Ali temos nossas crianças até 10 anos, que podem ficar e os pais trabalhar com tranquilidade. Fora que
o nosso túnel integral movimenta muito o nosso comércio, né? Vou usar um exemplo, uma escola que eu acompanho bastante, São Caetano. São Caetano, nós temos em torno de 150 crianças que vão ficar no túnel integral. Isso são 5 refeições por dia. E algum comércio vai fornecer essas refeições. Fora os nossos agricultores, né, Rocha? Os pequenos agricultores que fornecem alface, cenoura, bergamota, laranja e diversos outros. Então, esse é um turno que é muito importante voltar também o quanto antes. Nesse sentido de creches e coisa, quero deixar aqui o comentário. Nós vamos ter hoje à noite a votação do projeto 043, que é um incentivo à creche Atalaia do bairro Navegantes. Todo mundo sabe que essa creche sofreu bastante ano passado com a enchente, né? E nesse sentido, eu acho que todos os colegas vão votar a favor também, para nós poder incentivar essa creche com esse valor. E por que não futuramente outras creches, pensando sempre no bem-estar das nossas crianças. E por último, domingo nós tivemos as finais do nosso campeonato municipal. Quero deixar aqui os meus parabéns aos campeões. Categoria veterano, 7 de setembro. Categoria aspirantes, Rui Barbosa. E categoria titulares, Rui Barbosa também. Dá o parabéns a esses jogadores. E a todas as outras equipes que também participaram e que tornam os domingos pouco diferenciados. Para quem gosta do futebol, sempre é bom. E também não posso deixar de comentar que esse campeonato foi em homenagem ao César Bolscheid, que não está mais entre nós, mas foi sempre um cara que defendeu muito o esporte, sempre estava envolvido, e tomara que venha mais pessoas assim, que nem ele, que incentive o esporte e tenha uma paixão pelo esporte. Seu isso.
Passo a presidência. Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 012/2021 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 2 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 43, 44, 46, 48 de 2021 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 2 de agosto corrente, analisou os projetos de lei número 43, 44, 46 e 48, 2021, do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 039, de 2021, do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para a instalação, nos termos da Lei Municipal 2760, de 6/8/2009, Lei Municipal número 2852, de 21/5/2010, Lei Municipal número 3201, de 8/8/2013, e da Lei Municipal número 3.755, de 18/8/2019, no lote do loteamento comercial e de serviços Coxilha Vermelha, destinado à empresa Ivanir Rogério Auler e Cia Limitada.
O projeto está em discussão.
Eu tinha pedido vista desse projeto. E aí, claro que a gente foi atrás conversar com o setor e alegam pandemia, por causa da pandemia, mas eu tenho uma preocupação aqui que eu levo comigo, abrir exceções, né? Eu acho que quando a pessoa vem, pede, já tem um ano, e então hoje não vou votar contra, vou votar a favor do projeto, mas eu peço cuidado ao setor de indústria e comércio para nós não virar rotina, porque qualquer outras pessoas se achar no direito também de vir em outro momento pedir para que pedir a prorrogação.
Permite uma parte, vereador?
Sim, professor.
É o seguinte, né? Eu vou votar a favor disso aqui porque trata-se de uma excepcionalidade, então, né? Mas na realidade nós estamos sendo injustos com os outros que cumpriram com seus deveres e suas obrigações. Né?
Exatamente.
Então que se tenha muito cuidado na hora de conceder essa prorrogação em outros momentos. Certo, vereador?
Com certeza, foi isso aí que eu... Exato, acho que não podemos abrir precedente. Então, sou a favor do projeto, mas quero deixar essa minha ressalva.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 043.
Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro à Escola Comunitária de Educação Infantil Atalaia.
O projeto está em discussão.
Presidente, eu estive no Educandário, aí no bairro Navegantes, conversando um pouco com a diretora do Educandário, e realmente eles têm essa necessidade, como o próprio presidente colocou, né? No ano passado a enchente levou praticamente tudo daquilo lá, né? E hoje eles, por forças próprias, ali eles conseguiram restabelecer-se bem, né? Para atender as crianças. A escolinha está bonita, está bem pintada, bem protegida, né? A enchente estragou muita coisa. Ele tem reformas de telhado que tem que ser feita porque tem pingamentos, móveis têm que ser adquiridos. Então, eu me coloco totalmente a favor. É uma escola, enfim, existem crianças lá dentro, os pais deixam suas crianças lá, com responsabilidades para os professores, enfim, totalmente a favor disso.
Eu também estive na escola, sou favorável, claro, sempre a auxiliar as escolas de educação infantil, num momento, assim, de necessidade, em virtude a tudo que eles passaram e vivenciaram com a enchente. Eu só lamento que talvez alguns gastos que foram feitos no ano passado, como compra de brinquedos demais, que deu quase 40 mil, que não era momento de compra. O momento era de justamente dar conta dos móveis e de todas as questões para a funcionalidade, né? Talvez hoje nós não precisaríamos estar passando esse valor. Claro que o brinquedo é bonito, mas não era uma necessidade e uma urgência como existia tantas outras para serem supridas. Então, eu só queria comentar isso, que eu lamento realmente, não que as crianças não vão ocupar isso, mas são brinquedos que até com o tempo de uso, né, vão estragando, porque ficam também ao ar livre, são de plástico. Então, eu só lamento um pouco em relação a isso, mas sou totalmente favorável, acho que a escola está muito bonita, ela está bem equipada hoje, e eu passei brincando um pouco com as crianças, e a euforia deles em relação aos espaços, e ela é um exemplo, né, de espaços adequados para uma escola de educação infantil.
Eu também sou favorável ao projeto, lógico, acredito que todos nessa casa são totalmente favoráveis, porque se trata de educação, esse é o futuro do nosso município, essas crianças precisam ter esse suporte e, com certeza, para o bem de todos.
Também sou favorável. Eu acho que, como já coloquei antes, a gente tem que pensar no melhor, no futuro dessas crianças que são o nosso futuro. E a educação sempre tem que andar de mãos dadas e nós temos que ajudar. De uma maneira ou de outra aconteceu essa enchente no ano passado, foram muitas perdas, né? Perdeu-se muito material, mas a escola tem que funcionar. Então, eu acho que a garantia e a segurança dessas crianças, em primeiro lugar, e a educação. Obrigada.
Acho que é um projeto de extrema importância e gostaria de deixar que sou totalmente favorável a esse projeto. E projetos dessa natureza, quando vem essa casa, com certeza sempre foram bem acolhidos por todos nós. Né? Essa casa é um exemplo que, de fato, coisas que têm a necessidade que sejam feitas. Né? Acho que o grupo todo está de parabéns.
Presidente, sou favorável ao projeto. Só acho que isso já poderia ter sido feito pela administração, como a escola é do município, a creche. Como aconteceu em outras ocasiões também, o município poderia ter comprado esse material através de licitação direto e já podia estar entregue. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 044.
Dispõe sobre as taxas para licenciamento ambiental e taxas de supressão e ou manejo de vegetação e da outras providências.
O projeto está em discussão.
Como eu já coloquei na minha fala antes, conforme a lei interna, a lei orgânica do município, o regulamento da Câmara, não me permite fazer essa emenda, então solicito a líder de bancada do partido que faça a questão para que todos os empreendimentos que tenham licenciamento ambiental tenham o direito desse 60% de desconto. Da mesma forma como meu colega Pantera colocou antes, anos anteriores, foi estipulado ou melhorada a questão da licença no prazo, de 2 anos passou para 4, ou seja, 50% de desconto também, ou a menos no custo da licença. Obrigado.
A pedido, então, do colega, em nome do artigo 7 do projeto de lei 044, para que esse desconto seja de 60%, para todos os empreendimentos do município que necessitam de licenciamento ambiental.
Presidente, eu acredito que não seja juridicamente legal. É porque vai mexer em despesa e despesa cabe ao executivo. Então, acho que nós vamos incorrer em alguma falha em alterar despesa. Despesa não é de competência do legislativo, é de competência do executivo.
Só para falar sobre esse projeto, acho que esse projeto já vem ao encontro do nosso bônus produção. É um projeto que irá beneficiar os nossos agricultores. E, sequentemente, outros projetos vão melhorar cada vez mais para que os nossos agricultores tenham um bônus produção, que não seria só aquele projeto, mas aqui já é um exemplo de um início. E como tem outros projetos que já vieram nesse sentido, e o bônus produção vai contemplar o restante dos programas. Obrigado.
Concordo plenamente com o professor Paulo, não cabe a nós inserir em aumentar a despesa. Acho que se nós colocar emenda nesse projeto vai se tornar inconstitucional. Então, eu sugiro que não se coloque essa emenda.
Socorro isso, né? Mas eu acho que nós não temos competência para fazer isso, né? Poderia ser alterado, mas não por nós. Teria que o executivo alterar e propor essa alteração. Senão vai se tornar inconstitucional.
Eu também quero deixar minha manifestação nesse projeto. Primeiramente a questão do desconto maior, que vem ao encontro do que foi propagado na campanha e também, de certa forma, não deixa de ser um incentivo a melhorar a geração de empregos e de atração, de ampliação de empreendimentos. Então, é um pequeno avanço que pode representar, pode ser significativo lá na frente. E quanto à emenda que foi, solicitada, se nós corrermos o risco de o projeto não poder ser sancionado, eu não sei se vamos pedir auxílio jurídico nesse momento ou não, cabe ao presidente, mas daqui a um pouco a gente vota o projeto como ele está e a bancada ou nós vereadores deixamos a solicitação para o executivo e numa próxima sessão já manda o projeto com uma alteração, se pode ser assim. Eu só não gostaria que o projeto fosse votado e daqui a um pouco ele seria inconstitucional e não pudesse ser sancionado e daí nós iríamos perder prazo, de repente, já para algum benefício.
Jurídico, o que o senhor aconselha? O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 048. Peço a leitura. 46, desculpa. O projeto está em discussão.
Eu já me manifestei em outro momento sobre a questão do estacionamento rotativo na cidade. Lá bem anos idos, quando se começou a tratar esse assunto com o crescimento da cidade, se sentiu realmente a necessidade de criar uma regra para o estacionamento no município. E foi se ampliando, e até certo momento o modelo que está aí ficou a contento da maioria, mas aos poucos foi se perdendo a sua essência, principalmente pela infração criada principalmente por pessoas do nosso comércio, os proprietários, funcionários, que de certa forma ocupam a maioria das vagas que deveriam ficar à disposição da nossa sociedade, do nosso comprador. Então, infelizmente, hoje nós temos que aos poucos ir ampliando, criando regras mais rígidas para criar a funcionabilidade desse projeto. E o município, a administração, está aos poucos avançando nisso, trazendo algumas novidades gradativamente para poder então conseguir chegar a um contento e de novo fazer que funcione. E uma das situações então, como já foi falado, não vou repetir, mas o que eu me lamenta é que realmente, se a gente for ver quem ocupa as vagas que deveria ficar para o nosso comprador, para o pessoal que vem para a cidade para comprar, para resolver suas coisas, é na sua grande maioria as pessoas do comércio que as ocupam, e isso me deixa triste.
colega Vanderlei foi bem na fala, quando lá atrás a maior polêmica sempre era a questão do trânsito, viabilidade, estacionamento, né? Então, lá a gestão Klaus e Luiz tiveram a coragem de investir nesse projeto e colocar a cara a tapa realmente e tomar atitude e criar esse projeto. E todos nós fomos parceiros e soubemos o quanto isso evoluiu a questão da viabilidade dentro do município, né? Então, com certeza, agora precisamos novamente fazer uma reeducação, né, da sociedade, porque nós estávamos acostumados, claro que 100% não, eu sempre digo 100% não existe, mas assim, estávamos acostumados a seguir as normas dentro do projeto, né, a questão do estacionamento. Então, agora precisamos, com certeza, um tempo de fazer essa reeducação, que é cultural do ser humano como um todo, sim, de deixar rolar e acabar se perdendo, né, a essência do projeto. Mas vamos lá, sou favorável.
Também sou favorável. E só para complementar então essa tua fala, sim, inicialmente vai começar de forma manual, justamente para fazer novamente essa reeducação, para depois começar com o eletrônico e começar a valer também a regra, então, correta, sabe? Então, vai começar, sim, de uma forma ainda educativa.
Eu vou fazer rápido mais uma fala, eu sei que não é permitido. Inclusive, nós temos que ter agora atenção que esse projeto, pelo que eu entendi, vai ter multa. A execução da multa é uma questão que nós... Lá atrás não tínhamos, a questão da multa não existia.
Não vai ter no primeiro
momento. Não vai ter multa.
Mas... Vai ser educacional no primeiro momento.
O projeto amplia, aqui ampliou aqui, sanciona multas.
Inclusive não tem convênio ainda com a Brigada Militar, né? Eu acho que não vai ser cobrado multa, vai ser educacional, educativo no primeiro momento.
Também sou favorável ao projeto. Concordo com a que a vereadora Adílis falou, dessa perda de tempo que a gente teve, esses 6 meses aí. Como o próprio colega Paulo agora falou, que nem está pronto ainda a questão do convênio com a Brigada. A multa antes a gente sabe que era o recolhimento do carro, em algumas situações, e que se pagava o guincho, não tinha multa. Então, como eu já falei, sou favorável ao projeto e que ele seja reimplantado, então, o mais rápido possível para que a gente tenha de novo um estacionamento, principalmente os agricultores que vêm, que no início do mês também têm seus compromissos para morar e que dão voltas e voltas e não tem lugar para estacionar.
Também sempre fui favorável a esse projeto, mas eu gostaria muito que fosse revisto, principalmente a saída da cidade, né? Se nós olharmos o comércio da saída da cidade, foi amplamente prejudicado. Eu acho que teria que se rever horários, não que esteja contra o sistema, né? Mas de repente fosse viabilizar, flexibilizar um horário diferenciado nesse trajeto que seria justamente da Langiru até o Trevo. Se nós olharmos a hora do pico é preocupante, mas se nós olharmos fora desse horário, realmente esse espaço poderia ser aproveitado. Só uma colocação minha para tentar, de repente, amenizar a esses comerciantes que, com certeza, foram prejudicados com isso aí. Obrigado.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Permaneça sentado ou se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 048. Esse projeto, só vou fazer uma observação. Ele entrou na casa segunda-feira e, a pedido da administração, eu coloquei ele à votação hoje já. Peço a leitura.
Projeto de lei número 048. Altera dispositivos da lei número 3.934, de 22 de julho de 2021.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 047, 049, 050, 2021, do Executivo, baixa as comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.